Encontro da História com Mário Silva. Cumprimentamos os nossos ouvintes da Rádio da Escola Secundária de Navente e os que seguem também o programa Ao Encontro da História. Hoje vamos até Évora para conhecer melhor um monumento construído pelos romanos naquela cidade do Alentejo, o Templo Romano de Évora. Professor Mário, que monumento é este e que importância tem, não apenas para o Alentejo, mas também para o país?
Muito bem, Marta. Então, Marta e Laurieli,
obrigado, bom dia a todos.
Obrigado por terem vindo. Este é um monumento que os nossos antepassados romanos nos deixaram. É um património que hoje é de Évora, mas que é também de Portugal e que é de toda a humanidade. Chama-se Templo Romano de Évora. Foi construído, portanto, no tempo da ocupação romana, quando os romanos andavam por cá, em fins do século I d.C. Ergue-se no coração da cidade de Évora, na zona que na altura se chamava o Fórum, que era mesmo o centro da cidade, na praça pública, digamos assim. E trata-se verdadeiramente de uma relíquia monumental que não tem paralelo em Portugal e mesmo na Península Ibérica não há muitos. Este monumento passou por várias vicissitudes ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, mas felizmente chegou aos nossos dias, não foi destruído, apesar de não se encontrar completo, mas acaba por ser um monumento muito importante.
Então, o professor poderia fazer uma descrição rápida do monumento para aqueles que ainda não conhecem, tipo eu?
Sim, então trata-se de um templo rodeado de bonitas colunas caneladas de granito, que estão encimadas por capitéis da ordem coríntia, talhados em mármore branco, mármore proveniente da região de Estremoz, Vila Viçosa, por aí, onde há pedreiras já há muitos anos. As colunas da fachada, entretanto, desapareceram completamente. Restam seis colunas da retaguarda, algumas nas laterais, que suportam aquilo que resta da trave, da chamada arquitrave, portanto, a estrutura por cima. As colunas assentam sobre um pódio, uma espécie de uma base, digamos assim, e esse encontra-se completo.
Então, professor, que história é essa de que o templo na Idade Média foi transformado num talho?
Exatamente. Sim, olha, pergunta... é curioso porque na Idade Média o templo foi transformado num talho, num açougue público, na altura chamava-se açougue ao talho. Isso aconteceu talvez no reinado de Dom Dinis. O templo foi todo empardado, depois por cima foi colocado um terraço com ameias à maneira gótica, e serviu até de casa forte e uma espécie de casa forte enquanto castelo da cidade de Évora. No século XVI, depois mais tarde, teve até um sino, cujo toque chamava a população a recolher a casa, portanto, ao anoitecer. Sim, havia ao pôr do sol, portanto, tocava o sino, e isso era um convite para as pessoas recolherem a casa, até porque quando caía à noite era perigoso andar na rua, e portanto era o toque, o chamado toque das Ave Marias, servia para como sinal para as pessoas recolherem a casa, era um momento de oração, de recolhimento em casa. Depois, no século XIX, por volta de 1870-71, foi possível então libertar esse documento daquelas construções recentes que tinham sido colocadas lá. Foi, digamos assim, reposto o traçado primitivo. Foi uma iniciativa que se deveu a um grupo de intelectuais da cidade de Évora e depois obteceu um projeto e felizmente conseguiu-se, digamos assim, devolver à cidade o monumento na sua estrutura original.
Sim. E por que é que durante anos e anos muita gente lhe chamava Templo de Diana e não Templo Romano?
Ora bem, isso é verdade, porque durante muito tempo chamaram Templo de Diana porque houve alguém que considerou que se tratava de um templo romano dedicado à deusa Diana, que era a deusa da caça.
Uhum.
Isso foi uma tradição que veio já do século XVII e acabou por ir ficando. Mas estudos mais recentes e estudos posteriores vieram a demonstrar que, de facto, não se tratava nada de um templo dedicado à deusa Diana, à deusa da caça, mas ao culto do imperador. É, portanto, um templo dedicado ao culto do imperador romano, porque durante certa fase do Império Romano, os imperadores exigiam que as populações de todo o vasto Império Romano, digamos assim, tratassem os imperadores como divindades. E, portanto, tinha Sim. que haver templos para esses imperadores serem honrados e serem venerados.
Nós sabemos que existiram escavações arqueológicas junto ao monumento. E o que é que apareceu? O que é que foi descoberto?
Exatamente. Realizaram-se escavações arqueológicas, vieram a revelar vestígios de um pórtico e de um espelho d'água ritual que rodeava o monumento. E esses espaços que apareceram nas escavações arqueológicas deviam estar relacionados com rituais e cerimónias religiosas que, na altura, quando o templo estava no ativo, digamos assim, os romanos e a população de Évora consideravam que era importante essas cerimónias religiosas uhum. em volta do templo. Na altura, as cerimónias religiosas eram simultaneamente religiosas, mas também sociais e cívicas, uhum. uma vez que todos os habitantes tinham que cumprir aquelas orientações de, para serem bons cidadãos, tinham que também cumprir, digamos assim, as obrigações religiosas. Porque quem não cumprisse estava a falhar àquilo que era a coesão do Estado. E ao imperador, digamos assim, importava que todos pudessem seguir dentro da mesma linha.
Uhum. E também houve comentários de que haviam perseguições aos cristãos naquela época. Como é que é isso, professor?
Sim, havia perseguições aos cristãos. Os cristãos eram monoteístas, os romanos eram politeístas. Havia aqui um confronto, uma clivagem. E então os imperadores, como os cristãos se recusavam a adorar vários deuses, os imperadores achavam isso, digamos assim, algo que era um mau exemplo para toda a comunidade e então mandaram perseguir os cristãos. Uns eram mortos, outros eram torturados, outros, nomeadamente na cidade de Roma, faziam-se espetáculos com feras às quais os cristãos eram lançados para servir de exemplo Sim. a toda a comunidade.
Uhum.
Mas essa estratégia acabou depois, mais tarde, por não resultar, porque em vez de os cristãos irem desaparecendo...
E seguindo o exemplo,
o que é facto é que cada vez passou a haver mais pessoas a aderir à fé cristã, porque as pessoas ficavam muito admiradas, digamos assim, muito assombradas por acharem que aquelas pessoas davam a sua vida pela fé
que tinham. Eram fiéis à sua religião.
Exatamente.
Muito obrigada, professor.
Obrigado.
Espero que volte aqui com outro assunto ainda mais interessante.
Muito obrigada, até à próxima.
Obrigada a todos os ouvintes e até à próxima.